UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10h36 de volta com Conexões, trazendo Ciência, Cultura e Cidadania de segunda a sexta, aqui de 10 ao meio-dia, nas ondas da UFMG Educativa. Comigo, isso. Luísa Glória.
E comigo, Elias Santos. Bom, e o que temos agora, Lolis?
Bom, Elias, hoje são 6 de março, né? Isso. Mas o dia 8 de março se aproxima, conhecido aí como próximo domingo, e é marcado como Dia Internacional da Mulher. E é nesse período que a grande mídia tende a enfatizar algumas realidades femininas que se fazem presentes em qualquer época do ano, como a violência doméstica, a desigualdade salarial e de direitos também em relação ao homem. Para refletir conosco sobre esse assunto e nos ajudar a pensar sobre o papel social da mulher, conversamos com a historiadora, professora do Departamento de História e pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Joana Maria Pedro. Muito bom dia, professora Joana Maria Pedro. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito bom dia para você.
Ok. Professora, aqui é o Elias Santos, prazer tê-la conosco aqui mais, né, nesse momento aqui importante. E professora, eu gostaria já de, nesse início, né, nós não somos uma mídia comercial, a grande mídia, nós somos uma mídia educativa ligada a uma universidade pública. E aí, professora, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para a senhora. Para começar, né, devemos ou não comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Qual que é a opinião da senhora, professora?
Acho que sim. Acho que devemos continuar a comemorar. A gente só vai deixar de comemorar quando não houver mais desigualdade, não houver mais nada a reivindicar. Ou seja, quando houver igualdade de fato, aí não precisaremos mais de Dia Internacional da Mulher.
E professora, então ajuda a gente a refletir também o que é ser mulher hoje.
Bom, a gente hoje, depende de que mulher você está falando, né? As mulheres de camadas médias estão ocupando vários cargos, embora não todos ainda, em alguns espaços elas ainda são minorias, mas está avançando, a gente sente que há algum avanço. Eu penso que há ainda espaços onde os salários são diferentes, mas há uma preocupação em tornar isso igual. Eu penso que a diferença está em relação à classe, no caso. Mulheres de camadas populares têm mais dificuldades de acesso.
Sim.
Alguns empregos ainda são muito masculinos. E há ainda muita violência, há muito desrespeito ainda. Eu diria que as mulheres ainda não têm a mesma humanidade, ou não são consideradas tão humanas quanto homens em algumas áreas.
Professora, nós acompanhamos aqui na Rádio UFMG Educativa, nós compramos, adquirimos a revista da história, de História da Biblioteca Nacional, em que a capa, né, fala sobre a questão do feminismo. E a senhora fala, né, dentre outros assuntos, da chamada segunda onda do feminismo, né, na segunda metade do século XX. Que ondas são essas? E agora, essas, né? Nós vivemos uma nova onda agora, professora? Como é que é?
Então, foi a historiografia que acabou definindo como ondas. A primeira onda seria aquela do início do século XX, quando se reivindicava o direito ao voto, às sufragistas.
Isso, é isso.
E já depois da segunda metade do século XX, ali pelos anos final dos anos 60, início dos anos 70, e durante os anos 70 mesmo, é aquilo que a gente chama de segunda onda, quando já a discussão já é outra, já é corpo, já é prazer. Isso porque antes, já no início dos anos 60, aparecem métodos contraceptivos mais eficientes, há uma redução do número de filhos. Isso traz uma mudança na vida das mulheres, de maneira geral, significativa. Não é a mesma coisa você ter 15 filhos ou ter 2 filhos.
Isso.
Então isso faz uma diferença muito grande. O que a gente tem hoje é outra discussão. aquilo que eles costumam falar de gênero, movimento queer, a discussão hoje já é a quem interessa a diferença.
Ah, tá. A quem interessa a diferença?
É. Por quê? Por que todos nós não somos apenas humanos?
Isso. Uhum.
Certo? Por que o reforço da diferença? Aliás, você vê esse reforço da diferença nos anúncios. Menininhos sempre com azul, menininha sempre com cor de rosa. Isso é coisa, é invenção de hoje.
Uhum.
A gente precisa mostrar que são todos seres humanos, não importa que genital a pessoa carrega.
Mas, professora, então a quem interessa isso que parece tão óbvio, né, da humanidade, que é que todos somos iguais, a quem interessa continuar tendo desiguais, professora?
Olha, interessa, às vezes, até alguns movimentos sociais que pensam que ao reforçar a diferença vão conseguir alguns direitos. Isso foi verdade, isso funcionou nos anos 70 e talvez no início dos anos 80. Mas eu penso que hoje, de novo, e nós estamos falando de ondas, certo?
Isso. Uhum.
Eu penso que hoje, cada vez mais, a luta é, e não somente no campo do feminismo, penso também em outros campos, é para além da diferença, porque todos nós somos diferentes, não importa se é homem, mulher, uhum, branco, negro, homossexual, transexual, seja lá o que for, todos são humanos. E as diferenças ultrapassam essas separações. Mesmo entre brancos, mesmo entre mulheres, mesmo entre homens, há diferenças. O que se quer é ultrapassá-las e perceber o valor de ser um ser humano. É aí que a gente tem que caminhar. É essa a luta que se precisa fazer. Nada contra o uso das identidades para lutar para superar diferenças provocadas pelo preconceito. Mas o alvo tem que ser este, de ultrapassar as diferenças.
Pensando...
Então, deixa eu dar um exemplo. Claro. Nesse momento as universidades têm cotas, certo?
Certo. Uhum.
Mas o caminho tem que ser um momento em que isso não seja mais necessário.
Uhum.
Ou seja, é preciso recuperar um passado de preconceitos, mas o alvo é a superação de todo e qualquer tipo de diferença.
Legal mesmo. Muito, muito bacana esse exemplo que a senhora deu, porque realmente o objetivo é esse, né? Que a gente chegue num momento que não precise, né, de cotas, porque a gente vai superar essa diferença. Legal.
Não precisa mais de Dia Internacional da Mulher também.
Isso. Bom, não sei, viu, professor, nós vamos precisar de muito tempo ainda. Mas tudo bem, né? A gente vai na luta, né?
Isso, a luta é nessa direção.
Uhum.
E pensando justamente nisso, né, professora, nessa semana a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui o feminicídio na lista de homicídios qualificados, além de colocá-la entre os crimes hediondos. O texto agora segue para a sanção presidencial, mas isso pode ser considerado uma vitória, essa questão aí de separar o crime de gênero?
Quando ele fica configurado como um crime de gênero, evidentemente, com certeza. Porque quando... O que se vê nesses crimes, e eu vou aqui configurar melhor, reforçando um pouco as tintas, é o seguinte, é a desqualificação da pessoa. Ela deixa de ser pessoa quando o grupo ataca, ou aquela pessoa é atacada por isso. Quando um namorado, um companheiro, um marido mata uma mulher por ciúmes, ou quando ela é estuprada e ainda um policial vem, ou uma pessoa vem e diz que é porque ela mereceu, porque estava com a roupa assim, assado. Ou seja, a morte e a violência, ela é um sintoma. A doença é justamente essa desqualificação, essa desumanização que se faz por conta dessa relação de poder que desqualifica as mulheres. Então, eu entendo que sim, que é preciso punir este tipo de comportamento. Agora, não basta só punir, porque, como eu disse, isso é um sintoma.
Isso.
É preciso esta mudança cultural que os movimentos sociais têm lutado para conseguir.
Ok. São 10 horas e 46 minutos. Nós estamos entrevistando ao vivo aqui no programa Conexões a professora do Departamento de História, pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Joana Maria Pedro. Nós estamos falando a respeito do Dia Internacional da Mulher, mas é claro que muito nos tocou, né, o artigo, né, a participação da senhora na revista de História da Biblioteca Nacional sobre a questão, né, da questão do feminismo nos dias de hoje. E aí, professora, nós também, eu gostaria de saber da senhora, essa terceira onda, não sei se já podemos chamar a terceira onda, né, professora, mas esse movimento tem uma relação muito forte com a internet, né? Como é que a internet pode contribuir aí para a pauta feminista, hein, professora?
É que hoje em dia, cada vez mais, são os sites, isso que você já conhece, né?
Isso.
Facebook, LinkedIn...
As redes sociais.
E outros... sites, as coisas são feitas pela internet, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Antes, eu que sou historiadora, que procuro acompanhar, eram cartas, telefonemas, conversas, reuniões de grupos. Hoje é diferente, as pessoas se reúnem pelo Skype, através da internet, conversa, videoconferência e outros métodos. Ou seja, os movimentos sociais também sabem aproveitar os avanços da tecnologia. E é isso que está acontecendo. Então, os movimentos sociais têm se aproveitado dessas novas mídias para divulgar as suas ideias e para fazer reuniões, para tentar isso que todo mundo quer, essa mudança cultural.
Sim.
E como é que o feminismo ele é visto hoje, professora? Sobretudo pelas próprias mulheres.
Olha, eu penso que no passado, quando eu falo no passado, é um passado um pouco mais distante. Eu diria o início do século, ou mesmo logo após a virada do século XX, segunda metade do século XX, no começo, pouca gente diria que era feminista. Pouca gente admitiria isso. Era quase um pecado. Eu penso que hoje não. Aquela frase que se costumava ouvir assim, eu não sou feminista, eu sou feminina.
Ah, tá. É.
Esse tipo de frase pouca gente está dizendo. É gente que não conhece mesmo o assunto que diz uma besteira dessa.
É isso.
Porque a própria ideia de o que é feminino tem sido questionada. As mulheres hoje, comparada com o passado, elas usam calça comprida onde andam. Uma mulher na década de 30 seria presa se usasse roupas como estas. Então, essa ideia do que é feminino e do que não é, tem mudado através do tempo e tem sido questionada. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que uma grande quantidade maior de mulheres costuma admitir ou que são feministas ou que pelo menos são simpáticas às ideias. Diferente de um passado onde havia uma rejeição muito grande.
Professora, eu posso ser um homem feminista, professora?
De preferência e recebendo os meus parabéns.
Eu sou pai de duas filhas e tenho a minha esposa, né? Tenho quatro irmãs, a minha mãe. Então, tem hora que eu falo assim, poxa, a mulher tem que brigar mesmo, não pode, sabe? Não pode ficar parada. Então, eu posso ser... Existe um homem feminista, então?
Existem muitos homens feministas. Aliás, eu vou lhe dizer mais uma coisa, e não é de hoje. As mulheres entraram nas universidades no final do século XIX, início do XX, porque tiveram pais, irmãos, noivos ou maridos que acompanharam elas nas salas de aula, porque era proibido entrar uma mulher.
Tá. Olha só, que coisa, hein?
Então, essa tradição de homens que defende os direitos das mulheres, ela vem de longa duração. Então, quero dizer que você faz parte de uma tradição de homens que querem, sim, a igualdade entre homens e mulheres.
Tá bom, ok. Fico mais tranquilo. Tá bom, professora. Bom, professora, nós temos um tempo, né, Lolis? Então, isso. A gente chega ao final da nossa entrevista, mas a gente gostaria de deixá-la à vontade para a senhora, inclusive, se quiser indicar algum artigo, indicar algum site, quiser dizer alguma coisa, fechar com alguma coisa, fique à vontade,
deixar
professora.
Deixar o seu recado.
Isso, deixe seu recado. Isso aí.
Então, eu quero dizer que a Universidade Federal de Santa Catarina, desde 1994, tem realizado a cada 2 anos, agora até aumentou o tempo, mas a cada 2 anos, um evento que se chama Fazendo Gênero. Nós temos recebido milhares de pessoas, e isso tem mostrado o crescimento dos estudos nesta direção. Isso me mostra que há uma vontade de saber, uma vontade de conhecer um pouco mais sobre de que maneira nós vamos construir uma sociedade em que você ser um homem ou ser uma mulher não vai te trazer nem problemas, nem benefícios. Isso vai significar apenas que você é um ser humano. Então é nessa direção que a gente tem caminhado e que isso não faça nenhuma diferença. Nós temos trabalhado nisso. Você veja, hoje, eu creio que hoje nós, a última reunião que houve aqui, nós recebemos 5 mil pessoas. Muitas delas apresentando trabalhos, apresentando atividades que desenvolvem em diferentes lugares do Brasil e do mundo, porque a gente recebeu gente até da Índia. Então, isso é uma coisa que a gente entende que está crescendo e a gente espera que continue. Ou seja, que as pessoas se interessem, porque com certeza vai trazer mais qualidade de vida você saber que o fato de você nascer homem ou nascer mulher não faz a mínima diferença.
Legal. Muito obrigado, viu, professora, pela participação aqui com a gente.
Tá bom. Ah. Eu é que agradeço a vocês a atenção e a divulgação também.
Tá bom. Só uma última curiosidade, professora. O sotaque, de onde a senhora é?
Eu sou daqui.
É daí mesmo, de Santa Catarina? É.
Eu não sou da ilha de Santa Catarina, mas sou de Itajaí.
Itajaí.
E a colonização açoriana é a mesma.
Ah, tá. Tá bom. Muito obrigado, professora. Muito... A rádio sempre à disposição, tá bom?
Tá bom, obrigada a vocês.
Bom dia.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Obrigada, Luísa.
Tá, e nós conversamos com a historiadora, professora do Departamento de História e pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Joana Maria Pedro. A professora é organizadora do livro Nova História das Mulheres no Brasil, publicação da editora Contexto. Se você quiser saber mais sobre o livro, o site da editora é o www.editoracontexto.com.br. Vou só repetir o nome do livro, que é Nova História das Mulheres no Brasil.
E tem também, né, Lolis, a revista, a edição de fevereiro da revista de História da Biblioteca Nacional, em que a discussão é a respeito do feminismo, modos de pensar, modos de fazer.
Né?
E muito interessante, né, a colocação dela, assim, é bonito ouvir isso, né, e temos que batalhar por isso, não só bonito, mas batalhar. Um dia em que, se nascermos homens ou mulheres, não vai fazer a mínima diferença.
O ideal é esse, né, mas até lá tem muita luta.
Muito, ainda faz muita diferença, muita diferença. Bom, 10h54, eu costumo ouvir muito isso, sabe, Lolis, de colegas meus, né, tanto homens quanto mulheres, né, assim, nossa, mas 2 filhas, puxa vida, hein, você vai ter trabalho, hein, você vai gastar muito mais dinheiro, hein, nossa, como é que você vai fazer quando elas estiverem mocinhas, sabe, ouço muito isso, muito, sim, e é difícil ouvir isso, não é fácil, bora lá.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.